Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos conversar com André Ramos Tavares, professor titular da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, da Universidade de São Paulo, e professor de doutorando e mestrado em Direito da PUC São Paulo. Como acontece toda semana, vamos contar com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
André Ramos Tavares é professor titular da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, da Universidade de São Paulo, e professor doutorando e mestrado em Direito pela PUC São Paulo. Boa tarde, professor André.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado.
Professor André, há um crescente empobrecimento do debate público. Como compreender e entender a situação do país nesse momento?
Diria que eu também concordo com essa visão, né, do empobrecimento do debate em geral. Esse empobrecimento, eu acho que ele veio crescendo ao longo dos últimos anos, especialmente a partir, digamos, da deposição, né, da presidente Dilma. E aí, nesse contexto, né, uma sequência de ações que são nitidamente regressivas, né, do ponto de vista do Estado de Direito, do ponto de vista dos direitos em geral, dos direitos humanos em geral, mas mais especialmente do ponto de vista dos direitos sociais. Então, o que a gente percebe é que os governantes, né, que estão atualmente na liderança, assim como algumas autoridades, inclusive do Poder Judiciário, mas não só do Poder Judiciário, incluiria aqui o Ministério Público, não todos, é claro, né? Eles acabaram criando, no meu modo de ver, um contexto, toda uma estrutura, né, de depreciação da Constituição de 1988. Né? Eu acho que o que a gente está assistindo é essa desconstrução do nosso pacto constitucional, que começa muitas vezes até de uma maneira menos perceptível, mas muito firme nesse caminho. Né? Eu só queria citar um exemplo. Do ponto de vista da presunção de inocência, né, esse afã de se pretender combater energicamente uma corrupção, os crimes, o que é bom, né, mas vem, por exemplo, com a negação da Constituição quando ela fala da presunção de inocência. Né? Então nós pecamos por abandonar o Estado de Direito em nome de um ideal que jamais vai se concretizar. Né? Porque não é assim que funciona uma sociedade livre e democrática.
Vivemos um déficit constitucional.
Ah, sem dúvida, há um déficit constitucional hoje. E aí o discurso hegemônico hoje, ele é um discurso que privilegia o grande capital, né? Na verdade, aparentemente, esse governo, está dito em diversos meios de comunicação já, não é uma análise minha, esse governo se sustenta a partir de interesses do mercado financeiro, né? E são interesses que levam a uma pauperização da estrutura social do Estado. Então o Estado precisa ser reduzido, precisa ser cada vez mais constrangido, precisa ser um Estado fraco, de um lado, do lado dos direitos sociais, e do lado do socorro e da tutela da propriedade, dos lucros exorbitantes, da tutela dos juros altos, quer dizer, de juros oficiais altíssimos. Aí o Estado tem que ser um Estado forte. A gente percebe, não é, a insistência de um Estado forte. Então, de um lado, o Estado precisa se retirar. De outro lado, o Estado precisa estar cada vez mais presente. Então, é um Estado um pouco esquizofrênico, vamos dizer assim, do ponto de vista, estou falando assim, mais de uma visão de falta de coerência, né, nesse sentido.
Lembrando que esse governo é aprovado só por 5% da população brasileira.
Um governo sem legitimidade, né? Até uma recente pesquisa falava da falta de votos populares de grande parte desses que hoje lideram o país. Né?
Nesse ambiente, como resgatar a cidadania?
Eu, sinceramente, acredito que só a partir de uma conscientização social. Né? Eu acho que não vejo muita saída, uma saída mágica, uma saída assim, inesperada, imediata, que não conte com uma conscientização da sociedade brasileira. Eu acho que aí, é claro, é um caminho muito mais complexo, mais difícil, não é? Talvez mais longo, mas a gente precisa resgatar de início, né, a nossa percepção do Estado de Direito. Não é possível uma sociedade manter as suas relações saudáveis fora da regra do jogo. Né? Quer dizer, a cada momento nós temos surpresa sobre como funciona, vamos dizer assim, as regras do jogo. Né? Isso não faz sentido.
Muito bem. Vamos agora interromper nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha. Que país é esse?
Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país? Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Só mesmo um pouco eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com André Ramos Tavares, professor titular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo. Professor, eu vou insistir na pergunta: quais os caminhos nesse ambiente? Um governo fraco, as instituições não se entendendo, o legislativo, o executivo, o judiciário, nesse ambiente, que propostas poderiam sair para a gente resolver?
Joel, acho básico que a sociedade se mantenha firme, como ela já fez, né? Nós temos assistido manifestações no Brasil da sociedade civil de uma maneira bastante inusitada, até historicamente a gente percebe que nunca foi assim. Então a gente tem que primeiro, acreditar que é possível que a sociedade tenha essa conscientização. Agora, do ponto de vista dos caminhos jurídicos, a reforma política é imprescindível, né? A gente não pode continuar sustentando um sistema político partidário que seja apenas representação de interesses particulares, pessoais, que seja uma espécie de coronelismo partidário, com partidos que têm partidos nanicos vendendo a sua legenda para fins, né, espúrios, partidos grandes com donos, com verdadeiros senhores feudais. Isso tudo precisa ser extirpado. Isso, em boa parte, em boa medida, é isso que causa a falta de legitimidade.
De que forma?
Um dos instrumentos seria a imposição, no meu modo de ver, de uma democracia interna nesses partidos. A possibilidade de prévias, né, para escolher os candidatos que os partidos apresentarão nas eleições, para que não seja indicação, né, de pequenos grupos que estão dentro que se assenhoraram dos partidos. A cláusula de barreira, a volta da cláusula de barreira, que foi banida pelo Supremo Tribunal Federal nesse país. A cláusula de barreira é imprescindível para a gente evitar partidos que não têm representatividade e não têm ideologia nenhuma, não ser a sua própria ideologia da busca do lucro, vamos falar isso, é verdade, é essa. Eles oferecem o seu espaço de TV, rádio e a sua parte do fundo partidário. Isso não faz sentido. Claro que essa reforma partidária no país país, a gente está discutindo porque as eleições estão próximas, né? Nós estamos com um sistema corrupto, né? Corrompido, melhor dizendo, com alguns elementos que agiram de maneira corrupta por muito tempo, não é?
Exatamente aí que eu gostaria de ouvir sua opinião. Como produzir mudanças nesse ambiente onde o poder econômico exerce uma grande influência sobre o poder legislativo?
Muito tempo se fala da reforma política, por exemplo, para não falar de outras reformas, tributária, não é? Essas reformas nunca saem, porque não há interesses. Os grandes interesses econômicos e também políticos estão sempre presentes, impedindo mudanças que permitissem um progresso social, que permitissem uma melhoria na nossa democracia. Acho que esse é o ponto mesmo, Joel. É muito complicado a gente esperar uma mudança espontânea para melhor de um sistema que já está aí acostumado com esse tipo de tramitação.
O Congresso Nacional tem lá uma reforma política sendo realizada. Exato. Falando de distritão misto. Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, nós corremos um grande risco. Primeiro, eu não entendo por que um sistema de transição. Não consigo compreender até agora, não me convenci, né, do motivo pelo qual nós vamos passar um bom tempo, estamos aqui um bom tempo discutindo, um sistema que será apenas um modelo de transição. Transição para o quê? Né? Nós temos que sair do sistema atual para um sistema de maior legitimidade e não para um sistema que vai implodir os partidos políticos, como no caso do Distritão. Quer dizer, você imaginar que a partir de agora nós vamos ter a divisão do Estado, enfim, das áreas geográficas em distritos, cada distrito vai eleger majoritariamente o seu candidato, isso significa que o candidato já não tem mais ligação com o partido. Né? Ele é eleito com base na sua popularidade. Muitas vezes vai ser isso que vai acontecer. Nós já assistimos isso mesmo no sistema proporcional, que tem travas para isso. Agora, o sistema proporcional, portanto, é aquele sistema em que valem os votos dados ao partido também, para poder eleger alguém, e não apenas os votos dados a uma pessoa. Então nós vamos substituir um sistema que tem uma trava partidária, que força as pessoas de alguma maneira se agrupar em torno de ideologias e não de pessoas, que tenta evitar o personalismo, para um sistema que é personalista, que caminha para o populismo. Não faz o menor sentido isso, né? Isso não é uma alternativa. Quer dizer, eliminar os partidos ou enfraquecer os partidos não é alternativa. A alternativa é empoderar a sociedade dentro dos partidos políticos.
Muito bem. Nós vamos fazer uma outra pausa para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Hoje ele vai falar sobre a politização do poder judiciário. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Tenho falado aqui da politização do judiciário. Já disse que o fato da Constituição brasileira estabelecer muitos e muitos direitos fundamentais leva todos os poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, a assumir um papel ativo na concretização desses direitos. Disse também que a inércia do legislativo e da administração pública na efetivação desses direitos leva, inevitavelmente, a uma atuação mais ativa do judiciário, que passa a ocupar o vácuo deixado pela falta de ação dos demais poderes. Nasce aí o que muitos denominam ativismo judicial. Ativismo judicial, para muitos, é como um xingamento. Significa que o juiz, no caso concreto, não se ateve ao texto da lei ou da Constituição, que o juiz aplicou um direito não devidamente declarado, não devidamente escrito. Ativista, nesse sentido, seria o juiz que abusa de seu poder. Para outros, o ativismo judicial não produz decisões abusivas ou erradas. Nesse sentido, o ativismo judicial se voltaria a restringir, em alguma medida, os abusos cometidos pelos outros poderes, legislativo e executivo, e para tornar efetiva a Constituição. A situação é bastante complexa, tanto na teoria quanto na prática. O ativismo judicial nem sempre é um mal, mas quando se traduz em abuso de poder do judiciário, é péssimo. Legislativo e executivo, com todos os defeitos que possam ter, são poderes que são formados por meio do processo democrático deliberativo. Os cidadãos participam, discutem e deliberam sobre a sua escolha, e mais que isso, sobre seus programas políticos de governo. A decisão judicial ativista tende a padecer de um déficit democrático. O juiz ativista, mais permeável às pressões sociais, pode facilmente ser manipulado pela imprensa, pelas redes sociais por meio das famosas cybercascatas ou por interesses paroquiais de grupos sociais e econômicos muito específicos. Por outro lado, a ausência completa de ativismo judicial, no bom sentido, pode nos conduzir a simplesmente ignorar a força da Constituição e a deixar de levar adiante a agenda de realização da vasta Carta de Direitos Fundamentais, premiando a omissão e o abuso de poder tanto do Legislativo quanto do Executivo. Talvez possamos dizer, como faziam os antigos, que nesse caso a virtude está no centro. Precisamos de juízes independentes, atentos aos abusos dos demais poderes, ativos em relação ao seu controle, mas, ao mesmo tempo, atentos ao abuso de poder do judiciário, comprometidos com o avanço da democracia e dos direitos fundamentais, e não militantes de interesses paroquiais, de uma agenda política antidemocrática e voltada a reduzir os direitos fundamentais a pó. Hoje fico por aqui, Joel.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana. Professor André, vamos continuar nossa entrevista? Agora, eu queria ouvi-lo sobre a politização do Poder Judiciário.
Sim.
É um outro grave problema que nós vivemos no momento, né?
É um tema delicado. Na verdade, a politização do Judiciário é um tema antigo, especialmente dos tribunais constitucionais ou das Cortes Supremas, né? Por quê? Na estrutura do Judiciário, é sempre um chefe do Poder Judiciário, como um chefe dos demais poderes. Esse chefe do Poder Judiciário, não é, ele fala em nome do Poder Judiciário, ele atua fazendo interface com os outros poderes políticos. Então é normal, vamos dizer assim, é razoável esperar um posicionamento político do chefe do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele faz essa intermediação, essa relação com os demais poderes e se apresenta em nome do Poder Judiciário. Mas o que acontece no Brasil? No Brasil, isso não está muito claro. Sobre se o presidente do Supremo é, de fato, um representante, ele é, atua em muitos sentidos como o chefe do judiciário, mas muitas vezes os outros 10 ministros também o fazem, né? Então há uma certa divisão aí com os 11 ministros do Supremo, que acabam falando em nome do Poder Judiciário, muitas vezes até de uma maneira exacerbada.
Provoca uma crise de credibilidade.
Provocando atrito com os demais poderes e provocando crise de legitimidade com a sociedade. Né? Porque a sociedade não espera ver os juízes, ainda que juízes da Corte Suprema, se manifestando partidariamente ou politicamente ou sobre suas ideologias. A sociedade espera ver no Poder Judiciário um poder profissional, que age tecnicamente. Agora, isso também é um ideal inalcançável, né? Sempre há, obviamente, uma margem de ação discricionária dos juízes. De outro lado, Joel, nós temos, claro, a primeira instância. O judiciário é composto por diversos juízes de primeira instância, que são quem efetivamente levam adiante, né, a maior parte das ações do judiciário. E aí também, mais uma vez, né, nós assistimos recentemente, mas não foi só recentemente, algumas posições que apareceram como políticas para a sociedade, por parte de decisões. Olha, muitas decisões adotadas no âmbito da Lava Jato. E aí eu incluiria as decisões do Ministério Público, né, da Força Tarefa, que atuam na Lava Jato e que, de alguma maneira, tiveram uma visão que foi sentida por muitos como parcial. Portanto, o combate à corrupção, sim, mas o combate à corrupção foi sentido por muitos como tendo sido direcionado, né, e não totalmente abrangente. Depois nós vimos uma ampliação disso por parte do Supremo Tribunal Federal, né, para outros partidos políticos, para outras legendas e para outras situações, também com ações bastante drásticas, eu diria. Então, acho que chocou um pouco a sociedade as ações drásticas. Eu aí incluiria prisões preventivas com prazos, praticamente sem prazo, incluiria aí condições coercitivas desnecessárias ou fora das previsões legais. Essas circunstâncias não me parecem que sejam benéficas ao sistema.
Não seria o Supremo Tribunal Federal que deveria fazer esse controle dessa primeira instância?
Mas aí esses mecanismos no direito, eles têm que passar pela segunda instância, né? Então ele não se pode per saltum chegar ao Supremo. É preciso aguardar a manifestação do Tribunal Regional Federal, depois, eventualmente, do Superior Tribunal de Justiça e, ao final, é ao cabo do Supremo Tribunal Federal para os casos que começam, né, na primeira instância. Há casos que começam direto no Supremo, por conta do foro privilegiado, e para esses casos o Supremo se manifesta e, em tese, a decisão do Supremo deveria ser seguida pelos demais.
As decisões cometidas pelo juiz Sérgio Moro e o Ministério Público Federal, exatamente aquele grupo que trabalha em Curitiba, no Paraná, pode comprometer o futuro da Lava Jato?
Eventualmente, o que a gente pode ter, no meu modo de ver, é um rearranjo dos instrumentos jurídicos, né? Vamos dizer assim, colocar os instrumentos jurídicos em certos limites que não foram devidamente observados, ou até construção de outros instrumentos que não foram utilizados, como por exemplo a delação premiada realizada pela Polícia Federal e não só pelo Ministério Público. Então, o que eu vejo não é perda, eu acho que a perda do trabalho de uma maneira total, acho que não, né? O que pode haver é reforma, eventualmente, das decisões e aí uma sinalização sobre como os institutos jurídicos podem e devem ser realizados pelo judiciário em geral e pelos demais poderes.
As delações são legais?
São previstas na nova legislação, é isso que impulsionou todo esse novo sistema de combate à corrupção, portanto um aspecto muito positivo, uma lei aprovada pelo Congresso, um Congresso, portanto, que depois acabou parte dele, não é, se tornando vítima de uma legislação por ele mesmo aprovada. Veja que como essas coisas também podem acontecer e têm acontecido, mas essa legislação prevê sim esse mecanismo. O problema dele, no meu modo de ver, é que ele traz mudanças substanciais para o ordenamento jurídico.
Professor André, se as delações premiadas são corretas, como ficam as leis que foram aprovadas mediante apagamento de suborno?
Aí é um problema enfrentado pela teoria da Constituição. Basicamente, Joel, o que eu diria a você é o seguinte: quando um parlamentar aprova uma lei, ele tem legitimidade para adotar a motivação que ele considera mais adequada. Então, fora da hipótese de coação absoluta, e a coação absoluta é só quando alguém, por exemplo, encosta uma arma na sua cabeça, né? Fora dessa situação, a gente tem que entender que o parlamentar estava livre para, no momento da votação, né, adotar a posição que ele entendia a mais adequada, né? Então, a sociedade ela vai ter que absorver esse impacto. Se ela elegeu alguém que, eventualmente, votou pelos motivos errados, e até pelos motivos mais errados que podem haver, que seriam os motivos egoísticos, pessoais e patrimonialistas, ainda assim a legislação é válida. É válida, no meu modo de ver. O que houve foi, obviamente, falta de decoro e até ações criminosas por parte de parlamentares. Tem que ser responsabilizados pessoalmente. Mas a legislação em si, né, ela não passa a ser inválida, no meu modo de ver, né? Esse é um assunto muito pouco explorado na doutrina em geral mundial. Mas no meu modo de ver, eu encaro dessa maneira. A legislação é válida. Apenas teremos como alternativa a revogação dessa lei pelo Congresso.
Agora vamos com a matéria da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. Com a reportagem, OIT cria comissão para analisar o futuro do trabalho. Laura Gelbert, de Nova York, traz as informações.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, anunciou em sua sede em Genebra a criação de uma comissão global sobre o futuro do trabalho. O grupo é liderado pela presidente das Ilhas Maurícios, Amena Gurib Fakim, e o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven. A comissão tem 28 integrantes, incluindo a brasileira Cláudia Costin e o guineense Carlos Lopes. O chefe da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro, falou com a ONU News sobre a iniciativa.
A comissão ela vai analisar os impactos de mudanças estruturais sobre o mercado de trabalho. Que mudanças são essas? Né? São principalmente mudanças na área tecnológica, mudanças na área demográfica, né? Em alguns países com aumento do número de jovens, outros com aumento do número de idosos, mudanças climáticas, né? Que tem um efeito também sobre a estrutura produtiva, e a própria globalização, como se organizam as cadeias produtivas, as cadeias de valor.
A comissão vai produzir um relatório independente sobre como alcançar um futuro do mercado de trabalho que forneça oportunidades de empregos decentes e sustentáveis para todos. O documento será submetido à Conferência Centenária da OIT em 2019.
E uma mensagem que é bastante forte, já que vem das primeiras discussões entre os co-presidentes, é que o futuro do trabalho não é algo já determinado, né? Ou algo que vai acontecer independente da nossa vontade. Que nós temos capacidade de conduzir, né, as transformações, a incorporação de tecnologia no mercado de trabalho, de uma maneira que seja melhor para todos. Esse é um grande aporte que se espera da comissão, né? Um futuro do trabalho com justiça social.
A criação da comissão faz parte da iniciativa da OIT sobre o futuro do trabalho, lançada em 2013. Segundo a agência, o grupo vai abordar a questão fundamental de como um mundo do trabalho que está se transformando rapidamente pode ser organizado para que responda aos valores de justiça social. Da ONU News em Nova York, Laura Gelber.
Muito bem, estas foram as informações da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a Laura Gelbert.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, voltamos com o André Ramos Tavares, professor titular da Faculdade de Direito Lago São Francisco. Professor, para encerrar nossa entrevista, de que forma nós podemos preservar nossa democracia diante dessa realidade que vivemos no momento?
É a necessidade da gente ter um resgate da cidadania, né? Aquele assunto que nós já, de alguma maneira, abordamos. Uma sociedade que aplaude, não é, o desmonte do Estado, uma sociedade que aplaude ações regressivas no âmbito dos direitos sociais, no âmbito da cidadania propriamente dita, essa sociedade ela precisa retomar a consciência do seu futuro. Quer dizer, é preciso que nós tenhamos percepção de qual é o futuro que nos interessa. E a construção desse futuro passa necessariamente não só pelo social, né, mas como pelo econômico. Então, se não houver ações da sociedade exigindo, não é, que o Estado atue no sentido do seu resgate histórico, no seu papel, que é o de promover a evolução social por meio de ações sociais. Aí estou falando de hospitais, de saúde em geral, de educação, não é, básica, todos esses segmentos que são basilares, e também de investimento em infraestrutura, não é, porque isso tudo, uma coisa depende da outra. Não adianta nós melhorarmos, não é, a distribuição de renda sem melhorar o nível da educação do povo brasileiro, qualificando a nossa mão de obra. Não é? Não adianta nós termos excesso de mão de obra, se é um excesso, por exemplo, de mão de obra que é desqualificada. Não é? Nós nunca vamos conseguir sair dessa situação em que nos encontramos. Então é preciso de uma ação do Estado que olhe para um horizonte, para o futuro. Não é? É isso que nós precisamos exigir, é isso que a sociedade precisa se conscientizar.
E uma reação da sociedade civil.
É uma reação da sociedade civil.
Agradeço a participação do professor André Ramos Tavares, titular da Faculdade de Direito Lago São Francisco da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos e intolerância. Eu me importo, e você? Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.